Momento Saúde.
Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
O Brasil realizou no ano passado quase 63 mil transplantes pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo com redução de 22%, se comparado com 2019, esses números mostram que os transplantes são procedimentos muito solicitados no país. Há, inclusive, perspectiva de aumento na demanda, principalmente pelas sequelas da Covid-19 em órgãos como os rins. Atualmente, podem ser realizados transplantes entre indivíduos idênticos, como gêmeos monozigotos, entre indivíduos diferentes e até entre pessoas e animais, como é o uso de válvulas cardíacas suínas, na falta de tecido humano disponível. Mas, para que não aconteça rejeição do órgão transplantado, o ideal é que haja compatibilidade entre doador e receptor. E mesmo assim, deve-se tomar uma série de cuidados e precauções para que o corpo não ataque o órgão transplantado. Giovana, o que torna duas pessoas compatíveis para um transplante?
Bom, existem dois genes, o MHC1 e o 2, que são codificantes de proteínas que fazem parte do processo de reconhecimento celular e da resposta imunológica. Esses genes permitem que o organismo reconheça um corpo estranho e elimine ele, esse corpo podendo ser um microorganismo, uma necrose ou até um tumor. Os MHCs reconhecem os antígenos desses corpos, que são moléculas ali na sua superfície, e fazem a comunicação para que as células de defesa, como os linfócitos, sejam ativadas e exerçam a resposta imune. As características desses genes são o principal fator da indução da resposta que causa a rejeição de um órgão. A questão é que eles não são completamente iguais entre todas as pessoas. Isso é interessante porque quanto maior a variação entre o MHC de uma população, menor a chance de que todas as pessoas sejam incapazes de combater algum micro-organismo ou um corpo estranho. Mas, com mais diferentes são esses genes, mais incompatíveis essas pessoas são para o transplante. Pode acontecer de o MHC do receptor causar um ataque ao órgão transplantado, que é chamado de doença do hospedeiro versus enxerto, ou então o MHC do doador, que fica no tecido transplantado, atacar o corpo do receptor. Em ambos, acontece a resposta imunológica exacerbada, e é possível que a pessoa que recebeu o transplante morra.
É possível neutralizar essa resposta imune?
Sim. Claro que se os indivíduos envolvidos tiverem os MHCs muito diferentes, não tem remédio que vai controlar a resposta imune. Mas em pessoas compatíveis dá sim para prevenir a rejeição com medicação. Podem ser usados anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, né? Anticorpos monopoliclonais, inibidores de calcineurina e antiproliferativos. Os anticorpos são usados antes do transplante e os outros três na sua manutenção. Os corticoides mais usados são a prednisona e a prednisolona, que vão suprimir a resposta inflamatória no tecido, evitando que ele seja destruído e melhorando os sinais de inflamação. Os antiproliferativos evitam a proliferação dos linfócitos, que são ativados pelo MHC, agindo também na diminuição da resposta imunológica. Os inibidores de calcineurina, que é uma proteína que induz a produção de sinalizadores inflamatórios, fazem com que a dimensão da inflamação seja muito menor. Os mais usados são a ciclosporina e um outro remédio chamado tracolimus. Os anticorpos que são administrados evitam a rejeição muito aguda, por não deixarem que os sinalizadores inflamatórios se liguem a outros anticorpos. Para evitar a rejeição, também é possível fazer uma filtragem do plasma sanguíneo, removendo complexos imunológicos do sangue e deixando ele mais limpo para evitar esse tipo de coisa. Alguns pacientes vão usar esses medicamentos a vida toda para suprimir a rejeição. Outros não vão conseguir controlar de jeito nenhum e precisam fazer outro transplante, recebendo um órgão novo de outro doador. E alguns morrem. Por isso, é muito importante que haja vários doadores de órgãos, sejam depois da morte ou antes dela, que é o caso dos transplantes de medula óssea. Quanto mais gente registrada, mais fácil de se encontrar alguém com MHC compatível. Nunca se sabe quando você ou um ente querido vai precisar de uma doação de órgão. Então, Por favor, se registre no banco de doadores de medula óssea e converse com a sua família sobre a doação dos seus órgãos, caso aconteça alguma coisa com você. Esse é o maior ato de amor ao próximo possível. E é claro, defenda o SUS, que é o maior responsável por toda a estrutura de transplantes no Brasil.
Ouvimos a acadêmica Giovanna Bingri, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Giovanna falou sobre o uso de imunossupressores nos transplantes de órgãos. Ouça novamente essas informações e outras edições do Pílula Farmacêutica. Acesse jornal.usp.br. Rita Estela para a Rádio USP.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br. Momento Saúde.